A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Quando estava no auge da crise depressiva, Rachmaninoff passou temporada no campo, na fazenda de uns primos seus, por sobrenome Satin. Ele, aliás, depois se casaria com uma de suas primas. Nessa ocasião, vivendo relativamente perto do grande escritor Tolstói, a quem tanto admirava, Tolstói, a essa altura, já estava idoso e retirado a viver no campo, morando perto dele, Rachmaninoff o visita. E é ele que conta, sobre essa visita, que apesar de desejada e útil, a época não o animou, mas foi-lhe tão importante que ele guardou e anos depois compreendeu. Aliás, assim é na minha vida. Quantas palavras ditas por pessoas sábias, se não encontram o ouvinte preparado, caem no vazio. As palavras só existem quando quem as ouve está pronto, senão as palavras não são compreendidas. É o que leva a um velho pensamento oriental. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Que é uma visão muito interessante. Nós, ocidentais, acreditamos que o mestre é que faz os discípulos. Os orientais, em sua sabedoria, dizem que quando o discípulo está pronto, ou os discípulos estão prontos, então o mestre aparece. É verdade também que Victor Hugo dizia: nada tem a força de uma ideia cuja hora soou. Realmente a hora das ideias soa. Antes de soar, elas não são fortes. O fato é que anos depois escrevia Rachmaninoff em seu diário, aspas: eu possuía veneração por Tolstói. Quando entrei na casa da fazenda, minhas pernas tremiam. Ele fez-me sentar perto, conversamos um pouco, e de súbito me disse, dando uns tapinhas em meu joelho: você acha que em minha vida sempre tudo marchou às mil maravilhas? Por acaso supõe que cheguei até esta idade sem problemas e sem jamais haver perdido a confiança em mim mesmo? Você acha que nunca se vacila diante da fé? Todos temos problemas, meu filho. Levante a cabeça e siga o caminho que se traçou. Você deve e precisa trabalhar e o fazer todos os dias. Não há melhor remédio. Ora, digo eu agora, quem está nas garras de uma depressão não se cura com sábias palavras de exortação. Rachmaninoff ainda ali não se sentia seguro. E vejam que Tolstói tocou nos pontos exatamente da insegurança dele. Primeiro, o de ficar sem ânimo para trabalhar. Segundo, de achar que a vida é sempre tudo a correr às mil maravilhas. E terceiro, é a ideia de que até mesmo Tolstói ou qualquer grande figura passa por períodos em que perde a confiança em si mesmo. O fato é que Rachmaninoff ainda ali não se sentiu seguro. E teve novo golpe contrário em 1899, quando o seu primeiro concerto em Londres, não se pode dizer que fracassou, mas sim obteve escassa repercussão. Foi recebido com frieza. Sentia-se a essa época um morto-vivo. Perspectivas de melhora e afinal a superação benfazeja veio através de um método então iniciante, a hipnose. Já sem esperanças, ele procurou o neurologista Nicolau Dahl, e este médico, que era apaixonado por música, aliás, aplicou o método da hipnose no compositor, dedicou-se a seu caso e obteve vitórias. Aliando a hipnose, a atenção e os cuidados à vontade de Rachmaninoff de curar-se, o fato é que o compositor deixa de beber, supera em parte a depressão, que voltaria ao longo de toda a sua vida, sem porém mais levá-lo ao álcool. E se inicia a partir daí para ele aquela chamemos-la luminosa etapa de volta da saúde com a recuperação da autoestima. Dois fatos, ademais, contribuíram para a cura relativa mais redentora. Ele fez uma viagem à Itália, e a Itália muito o impressionou com sua luz, sua alegria, e o culto à beleza de viver e ao sentimento acendrado do prazer. E também a conclusão estreia, em março de 1902, do seu segundo concerto para piano, que o consagrou. Este êxito, a hipnose, sua luta denodada contra a queda, pavimentaram o caminho da redenção. Vamos ouvir hoje o Rachmaninoff pianista, graças ao milagre do CD A Raio Laser, de uma gravação feita muitos anos passados, ainda ao tempo das gravações elétricas, com Rachmaninoff. Claro que sendo gravações elétricas, sem o chamado pavilhão acústico que se usou depois, tem uma fidelidade reduzida, mas uma fidelidade sonora reduzida. Mas é importante sabermos do Rachmaninoff pianista, porque ele sempre foi pianista, compositor e regente. E nessa condição viveu toda a vida, é claro, que dando mais importância à sua atividade de compositor, porém tendo a sobrevivência, o aplauso, os recursos, a grande vitória com a sua atividade de pianista. Rachmaninoff possuía mãos enormes, muito grandes, que abarcavam uma área muito ampla do piano, e mãos bonitas, nada obstante. Na capa de um disco da RCA Victor, um CD a raio laser, estão exatamente as mãos de Rachmaninoff. Dedos harmônicos, as unhas ovaladas, muito bem cortadas, e os dedos absolutamente belos do ponto de vista da sua conformação. Em geral, às vezes, os dedos de pianistas, até pelo uso, se tornam dedos nervosos, dedos irregulares. Uma mão muito bonita, muito expressiva, muito forte. Não bonita de um bonito doce, mas bonita de um bonito forte. Vamos então ouvir hoje várias obras de Rachmaninoff para piano. A primeira delas é exatamente uma obra da juventude, a melodia Opus 3, número 3, em Mi maior. A duração é 3 minutos e 42 segundos. Thank you. Ouvimos a interpretação de Rachmaninoff ao piano, gravada em março de 1940, aliás, em abril de 1940, da sua melodia Opus 3, número 3, em Mi maior. Ouviremos agora o prelúdio Opus 3, número 2, que é uma das obras mais conhecidas de Rachmaninoff, obra de sua juventude, a primeira que, a rigor, destacou-se em sua obra e passou para o repertório de todos os pianistas. A gravação é dele mesmo, remasterizada para CD a raio laser, gravação feita em abril de 1928, estava o compositor com 55 anos de idade. Thank you. Ouvimos o prelúdio número 3, perdão, opus 3, número 2, de Rachmaninoff, gravação de 1928, remasterizada para CD a raio laser, com o próprio e grande pianista Rachmaninoff ao piano. Esses acordes nos trazem a serenata opus 3, número 5, em si bemol maior, uma obra rápida de 2 minutos e 49 segundos, na interpretação do Rachmaninoff pianista. Essa gravação foi feita em 1936, no dia 3 de janeiro de 1936, e nos traz o seu modo de tocar, bastante característico. O piano é percutido até mais do que um piano sonoro, e a emoção é permanentemente controlada, justamente num compositor que é conhecido pela presença emotiva de suas obras. Ouçamos, pois, a serenata opus 3, número 5, em si bemol maior, na interpretação do próprio Sergei Rachmaninoff. Ouvimos a serenata opus 3, número 5, em si bemol maior, de Rachmaninoff, gravada em 3 de janeiro de 1936 pelo próprio compositor. É interessante ouvir de um compositor habitualmente sobre o triste ou sobre o melancólico, uma humoresque, como se diz em francês, que seria uma humoresca em português, palavra que, aliás, não existe. Mas são peças de mais humor. São peças, eu não digo de alegria, porém de humor, de ironia. Essa é uma humoresca escrita por ele ainda na juventude, porém gravada nos Estados Unidos no dia 9 de abril de 1940. É a humoresca Opus 10, número 5 em sol maior. Ela dura 3 minutos e 24 segundos e mostra umas preocupações dissonantes num compositor conservador e interessante como Sergei Rachmaninoff. Ouvimos a Humoresca, Opus 10, número 5, em sol maior, de Rachmaninoff, gravada no dia 9 de abril de 1940, remasterizada para CD a raio laser, com o próprio Rachmaninoff ao piano, gravação feita nos Estados Unidos.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.